Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou José Carlos Oliveira e vou apresentar o Salão Verde de hoje junto com a colega Ana Del Monte, jornalista aqui da Rádio Câmara. Olá, Ana.
Olá, Zeca. Bom dia, ouvintes. Com o verão se aproximando e as chuvas se intensificando pelo país, todo cuidado é pouco para evitar a dengue. Campanhas de prevenção já estão em curso em muitas cidades brasileiras, mas a gente sabe que nem sempre a mobilização organizada pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias municipais e estaduais de saúde tem sucesso no combate à doença, não é, Zeca?
Pois é, Ana. E foi pensando nisso que pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais decidiram contribuir para mudar essa história. Eles desenvolvem uma ferramenta inovadora de monitoramento da epidemia pelas redes sociais na internet. Entenda como, na matéria que a Ana Raquel Macedo, uma das editoras do Salão Verde, deixou preparada aqui pra gente.
Mensagens sobre dengue e seus sintomas registrados no Twitter, Facebook ou YouTube podem revelar mais do que um simples comentário sobre a doença. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estão demonstrando que, a partir do monitoramento das redes sociais, é possível fazer uma correlação entre o volume de registros na internet relacionados à enfermidade e a ocorrência de surtos e focos nos locais de origem das informações. O Observatório da Dengue está no ar desde março e, segundo um dos coordenadores da iniciativa, o professor Mauro Martins Teixeira, o acompanhamento em tempo real permite adiantar em cerca de 6 a 8 semanas a resposta a um surto.
Se você está fazendo uma vigilância em tempo real, se eu vejo que está começando a acontecer hoje, amanhã, essa semana está sendo ruim, então eu vou dizer, olha, vamos lá naquela região e vamos tentar diminuir, vamos ver o que está acontecendo. Sendo que hoje eu demoro 6 semanas para fazer isso, em média. Então eu não consigo fazer nada para modificar uma epidemia que está estourando. Na hora que eu começo a agir, ela já está parando de estourar.
O Observatório da Dengue é aberto ao público em geral, o que permite que os próprios usuários possam se informar sobre a possibilidade de uma epidemia em sua cidade. O sistema de monitoramento capta todas as mensagens que saem na internet sobre dengue e seus sintomas. De acordo com Mauro Teixeira, o governo de Minas Gerais e o próprio Ministério da Saúde demonstraram interesse pela ferramenta, que deve ser aperfeiçoada.
Por exemplo, São Paulo é muito grande, né? São 26 milhões de pessoas. Você fala que tem dengue em São Paulo, isso não te ajuda muito. É saber onde dentro da cidade de São Paulo, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir, mas ainda não. Eu tenho dado mostrando que há correlação entre tweets, rede social e cidades. Para se fazer alguma coisa numa cidade, dentro de uma região, nós vamos ter que estudar isso.
O Observatório da Dengue é desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais a partir do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Dengue e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web.
Além desse acompanhamento em tempo real pela internet que Ana Raquel mostrou para a gente, há uma outra boa notícia sobre ferramentas de combate à dengue. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, deve lançar um bioinseticida capaz de matar as larvas do mosquito transmissor da doença. Segundo o portal de notícias UOL, o produto deve chegar ao país no início de 2012 com duas formulações diferentes. Uma voltada para o uso em caixas d'água, por exemplo, e outra para grandes reservatórios, como piscinas e lagos.
Mas antes de o inseticida chegar, nós já podemos fazer a nossa parte e ajudar na prevenção à dengue. Não deixe acumular água parada a céu aberto, feche bem o saco de lixo, a caixa d'água, os tonéis e os barris de água, encha de areia a borda dos pratinhos de planta e lave com água e sabão os utensílios domésticos utilizados para armazenar água, como potes e baldes. E lembre-se sempre de remover as folhas e galhos das calhas.
A dengue é uma doença séria. Procure uma unidade de saúde se identificar sintomas típicos, como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, e manchas vermelhas pelo corpo.
Duas comissões do Senado aprovaram na semana passada o polêmico projeto do novo Código Florestal. O texto será analisado agora na Comissão de Meio Ambiente antes de ir ao plenário. Houve algumas mudanças no texto aprovado pela Câmara em maio e, portanto, o projeto ainda voltará à análise dos deputados. Confira algumas dessas mudanças com o repórter Adriano Faria, da Rádio Senado.
Relator do projeto do novo Código Florestal nas comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acatou 3 das 66 emendas de senadores desde a apresentação do relatório no dia 25 de outubro. Duas delas, dos senadores gaúchos Paulo Paim, do PT, e Ana Amélia, do PP, tratam do mesmo assunto. Garantem a legalidade da atividade de pequenos fornecedores de matéria-prima florestal de espécies consideradas exóticas. A outra, do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, deixa claro que poderão continuar em funcionamento as atividades de ecoturismo consolidadas até julho de 2008 em áreas de manguezal. Luiz Henrique explicou por que não inseriu no texto do Código Florestal as mudanças propostas pelas outras 63 emendas.
Temos procurado evitar a prática de atos inúteis, ou seja, acolher sugestões que não sejam suscetíveis de serem vetadas pela excelentíssima senhora Presidente da República e que não sejam também suscetíveis de serem derrubadas pelos senhores deputados.
O senador Luiz Henrique disse que o texto proposto por ele avança em relação ao projeto aprovado pela Câmara, mesmo com a rejeição da maioria das emendas dos senadores. Ele destacou que está sugerindo a criação, por parte do governo federal, de um programa de incentivo à recuperação e preservação do meio ambiente. Esse programa deverá ser implantado até 180 dias depois da publicação da lei do novo Código Florestal. Outra alteração foi considerar os manguezais como áreas de preservação permanente, condição que tinha sido retirada do texto aprovado pela Câmara. Da Rádio Senado, Adriano Faria.
Essa polêmica está mesmo longe de acabar. A votação do projeto no Senado foi cercada de muitas manifestações de sindicalistas e universitários contra o novo Código Florestal. Houve confronto com a Polícia Legislativa e um dos agentes chegou a ser afastado por ter atingido um estudante com arma de choque.
A Fundação SOS Mata Atlântica, em uma espécie de vigília permanente contra o novo Código Florestal, também acaba de lançar um fórum sobre legislação e política ambiental. Trata-se de um grupo de discussão e mobilização sobre o tema. Os debates acontecem na rede social da ONG, que funciona no site www.conexãososma.org.br.
A polêmica envolvendo o Santuário dos Pajés, no Noroeste, bairro de classe média alta que está em construção em Brasília, permanece aquecida. Um juiz do Tribunal Regional Federal chegou a autorizar a Polícia Militar a usar a força e a prender qualquer pessoa que tente impedir o andamento das obras.
Vários ativistas em defesa dos índios já haviam sido presos em confrontos recentes com a PM. Parte das terras do futuro bairro ainda está sob júdice por ser reivindicada por índios Funiô, Tapuia e de outras etnias. A história de ocupação por indígenas, contestada por alguns, é mostrada no documentário Sagrada Terra Especulada, de José Fortunato, recentemente premiado no Festival de Cinema de Brasília.
E outra decisão judicial garantiu o processo de licenciamento ambiental da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Dessa vez, foi o Tribunal Regional Federal do Pará que indeferiu a ação civil pública contra a usina movida pelo Ministério Público. Entre as irregularidades, o MP alega que duas etnias indígenas prejudicadas pela futura redução da vazão do rio não foram ouvidas no processo de consulta pública antes do licenciamento. Porém, governo e justiça sustentam que as terras indígenas não serão atingidas pelas obras.
E para encerrar esse bloco em um clima mais ameno, a gente lembra que arte e meio ambiente têm tudo a ver. Com essa ideia na cabeça, a professora Maria da Conceição Golobovante resolveu implantar um núcleo de pesquisa em sustentabilidade no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Ela conta que a demanda veio de sua experiência em sala de aula, ao constatar que pouco se falava sobre esse tema tão relevante.
A gente começou a perceber isso já faz algum tempo, que a gente, quando forma um profissional no nível universitário, os nossos currículos, as nossas aulas, de uma forma geral, quase não há uma preocupação com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Então, a gente começou a incorporar isso dentro das nossas aulas. E nesse movimento, o professor Ronaldo foi designado o diretor da Central de Extensão da Belas Artes. E quando ele assumiu a Central de Extensão, imediatamente ele me chamou para a gente tentar montar um núcleo núcleo voltado à sustentabilidade. Foi daí que surgiu o núcleo.
Ligado ao Centro de Extensão, o Núcleo de Pesquisa em Sustentabilidade existe desde março. A iniciativa pretende reunir todas as experiências relacionadas a meio ambiente, como uso sustentável de recursos e reaproveitamento de materiais, além de pensar em soluções ecológicas para o próprio centro universitário.
A gente queria fazer uma central de pesquisa, tentar agrupar todos os alunos que fizessem pesquisa de iniciação científica relacionada à sustentabilidade que viessem para o núcleo. Só que depois a gente foi vendo que o núcleo podia ser mais que isso. Então ele virou uma central de ideias sobre sustentabilidade. A gente está coletando nesse momento ideias de todo o nosso corpo docente, dos alunos, dos funcionários. Virar um banco de ideias, de forma que isso depois a gente consiga disseminar na cultura da faculdade para que todo mundo incorpore ações sustentáveis no seu cotidiano.
A gente já falou aqui no programa sobre uma das primeiras iniciativas do Núcleo de Pesquisa em Sustentabilidade do Centro de Belas Artes de São Paulo. É a exposição Cerrado, Imagens de Transformações e Fronteiras, do fotógrafo britânico Peter Kenton. A gente deseja, então, muita sorte a esse projeto e torce para que ele sirva de inspiração a outras faculdades pelo país.
E confira no próximo bloco o envolvimento dos empresários na definição do Plano Estratégico pela Biodiversidade. A gente volta já já.
Salão Verde.